Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão vai promover audiências para pressionar o governo a cumprir prazo de entrega da transposição do São Francisco.
Wilder Moraes critica a resolução do CONTRAN que define regras para multar pedestres e ciclistas.
Jorge Viana defende que transporte público seja subsidiado pelo governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai promover uma série de audiências públicas no Nordeste para mobilizar a população pela conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.
Os senadores querem garantir que a obra seja finalizada até dezembro. Reportagem de Maurício De Sante.
A promessa de entrega das obras de transposição do Rio São Francisco até o final do ano foi feita pelo ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua Andrade, aos integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. Cobrar a conclusão dessa obra é uma das prioridades da comissão, como afirmou a presidente e senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Ela lembra que a transposição é a única forma de garantir segurança hídrica para cerca de 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. A obra está atrasada por causa da desistência de duas empresas responsáveis pelo empreendimento, que alegaram problemas financeiros para cumprir o contrato, mas foram retomadas em maio com a entrada de um novo consórcio. Apesar da promessa, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai fazer, a partir de agosto, pelo menos 3 audiências públicas em municípios do Rio Grande do Norte e Paraíba, para pressionar o governo federal a cumprir o calendário.
Essas audiências é exatamente para conclamar a população a se engajar nesta luta para que esta obra não seja mais adiada, para que ela seja entregue no prazo previsto, ou seja, as águas sejam liberadas até este ano, conforme foi o prometido aqui pelo ministro da Integração Nacional.
O relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, afirmou que o texto aprovado pelo Congresso Nacional dá aos candidatos à presidência da República condições de avaliarem a real situação das contas públicas.
Assim, avalia o senador, eles poderão gerenciar melhor o orçamento do país.
Já na opinião do líder do PT, senador Lindbergh Farias, os investimentos em setores sociais somente serão possíveis com o fim da emenda constitucional do teto de gastos, que limita o aumento das despesas públicas à inflação. Repórter Érica Christian.
Já aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 prevê, pelo sexto ano seguido, um déficit de R$ 139 bilhões. O projeto definiu em R$ 1.002 o salário mínimo do ano que vem, um aumento de 5% em relação aos R$ 954 atuais. Apesar de não ter conseguido aprovar um corte de 10% nas despesas do governo federal, o relator da LDO, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, diz que o projeto garante ao próximo presidente da República um raio-x das contas públicas e uma possibilidade de mudanças.
E tenha uma perspectiva de não repetir as dificuldades que nós estamos vivenciando, de termos que fazer uso de recursos de financiamento para bancar despesas correntes. Isso é um absurdo. Nós temos várias sugestões com revisão dos benefícios fiscais, no sentido de fazer com que esses mais de 300 bilhões de renúncias fiscais possam ser revistos periodicamente. Preservamos as áreas de educação, de saúde, de assistência social, como também de segurança pública, de defesa.
Para o líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, as dificuldades orçamentárias se aprofundaram com o teto de gastos, que condiciona o aumento das despesas à inflação do ano anterior. Segundo ele, essa regra vai reduzir os repasses para as áreas sociais e para os investimentos.
Orçamento enxuto, o que você está querendo dizer é com menos recursos para a educação, com menos recursos para a saúde, com menos investimento público. É isso mesmo. Esse é fruto daquela emenda constitucional do teto dos gastos, que eu acho que vai ter que ser revertida pelo próximo presidente da República e pelo próximo Congresso Nacional.
Preocupado com o avanço do crime organizado em Mato Grosso, o senador José Medeiros, do Podemos, espera que a discussão do combate à violência não esfrie no Congresso Nacional.
Na opinião dele, é preciso modernizar a legislação brasileira para que as forças de segurança tenham preparo e condições de enfrentar os criminosos.
Não dá para enfrentar quem está com fuzis, com rosas, com a Bíblia na mão. Isso as igrejas já fazem dentro das cadeias, pregando o evangelho para quem está lá. Agora, aqui fora, o Estado tem que ter paridade de arma. Os policiais precisam ter a possibilidade de enfrentar sem ser penalizado depois. Hoje, o policial que puxar sua arma e atirar em um bandido, ele sabe que ele vai responder, mas vai responder com toda a força.
Já o senador Regufe, representante do Distrito Federal, afirmou que a justiça não pode ser motivada por puro desejo de vingança, mas pela necessidade de reparação dos danos causados.
Por isso, ele apresentou o projeto de lei que obriga os condenados por corrupção a devolver integralmente os prejuízos ao patrimônio público e a pagar multa ao erário equivalente a 3 vezes o valor do dano causado.
Outra proposta de Regufe exige de pessoas que depredam ou picham o patrimônio público ou privado a compensação pelo dano causado e o pagamento de indenização no valor correspondente a 2 vezes o valor do prejuízo.
Para ele, essas ações, de caráter educativo, são mais importantes, inclusive, do que as penas de prisão.
Justiça é, antes de tudo, reparação e é importante o aperfeiçoamento da legislação brasileira nesses casos. Por isso, protocolei nessa casa essas 2 proposições, esses 2 projetos de lei.
E o senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, criticou o que ele chamou de indústria da multa existente no país.
Um exemplo disso, citou Wilder, é a resolução do CONTRAN, que define os procedimentos para aplicação de multa a pedestres e ciclistas que descumprirem as leis de trânsito, como atravessar a via fora da faixa reservada a esse fim.
Prevista para entrar em vigor no dia 1º de março de 2019, a resolução, na opinião do senador, deveria ser substituída por ações de melhoria na mobilidade de pedestres e ciclistas.
Será que o trabalhador que mora nas periferias, nas margens das estradas e tem que atravessar o trânsito intenso para pegar um ônibus, gosta do medo que se sente? Tem intenção de ferir a lei? É óbvio que não. Então o Estado precisa primeiro fazer a sua parte, construir passarelas, levar o transporte público mais perto e criar semáforos e faixas em locais adequados, valorizar o pedestre.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou a forma de financiamento do sistema de transporte público dos grandes municípios brasileiros.
Segundo ele, o modelo adotado aqui transfere para o usuário, especialmente o mais pobre, a responsabilidade de financiar o sistema por meio do valor que ele paga ao comprar a passagem.
E isso não acontece em nenhuma cidade importante do mundo, alertou Jorge Viana, ao citar o exemplo de Londres, capital da Inglaterra, onde mais de 50% do custo do sistema de transporte é bancado por subsídios.
Ele ainda afirmou que uma rede eficiente de mobilidade urbana seria capaz de reduzir os engarrafamentos nas grandes cidades brasileiras e os problemas de estacionamento.
Solução, nós trabalharmos a mobilidade. Tem cidades na Alemanha que eles estão proibindo o uso de carro na cidade. Fazem estacionamento no entorno da cidade, todo mundo deixa seus carros lá e dentro é a pé, de bicicleta, no transporte coletivo, no transporte público. E aí, quando querem viajar, fazer alguma coisa, pega o carro.
E ao debater a mobilidade urbana em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que parte da solução do problema do transporte público depende dos eleitores.
Que as pessoas olhem em 2018 quais são os candidatos que têm compromisso com essa questão da mobilidade urbana, a questão da importância da bicicleta como instrumento de vida.
Emissoras de todo o país podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Jornal do Senado. Apresentação Alexandre Campos e Regina Pinheiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.